Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.
Professor Alberto do Amaral Júnior, já dá para ter uma ideia do que o novo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, está programando para a nova política externa do país?
Após eleito presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, em um breve pronunciamento, as características da nova política externa. O primeiro ponto a destacar é, sem dúvida, o retorno ao protagonismo ambiental. Significa, em primeiro lugar, que o Brasil se compromete a executar tudo aquilo que deliberaram os grandes acordos internacionais em matéria de proteção ao meio ambiente, especificamente o Acordo de Paris sobre matéria climática, elevando a ambição das contribuições nacionalmente determinadas e comprometendo-se em combater o desmatamento na região amazônica, já que o próprio presidente comprometeu-se em buscar sediar a COP30, que se realizará em 2025, no Brasil. Isso é um sinal indicativo da sua vinculação com o tema e da necessidade de o Brasil ter uma posição proeminente de liderança nesse campo. Um segundo ponto que merece destaque é o anúncio do presidente eleito sobre a necessidade de reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas está baseado numa composição que foi aquela privilegiada pela Carta da ONU após a Segunda Guerra Mundial e, portanto, não mais espelha a realidade internacional dos nossos dias. Ou seja, um Conselho de Segurança que tem 15 membros, 10 eleitos temporariamente e 5 com assento permanente e com direito de veto. Os países que têm direito de veto e que têm assento permanente são os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido. É urgente que haja a mudança do Conselho de Segurança. O presidente, inclusive, enfatizou a necessidade da abolição do direito de veto. É possível que esse ponto tenha que ser remodelado, pelo menos em linhas gerais. A abolição do direito de veto é o ideal. Todos deveriam ter o mesmo direito de participação no Conselho de Segurança e as decisões deveriam ser majoritárias. Mas a abolição do direito de veto requer que haja uma mudança da Carta da ONU e que os 5 membros que detêm esse direito concordem. E é natural que na atual conjuntura da vida internacional, a mudança do quadro geopolítico, que os detentores de assento permanente do direito de veto, pelo menos alguns deles, não concordem com uma mudança desse porte. Seria talvez mais importante que o novo presidente indicasse uma participação da Assembleia Geral no controle das decisões do Conselho de Segurança. Isso daria, inclusive, ao Brasil um maior soft power, porque prestigiaria a Assembleia Geral e seria um elemento a mais para constranger os grandes países, componentes do Conselho de Segurança que detêm o direito de veto, a mudar a sua postura.
E a América Latina? O que o presidente poderia fazer sobre esse tema, hein?
Um terceiro ponto é dar importância à América Latina, sobretudo aos países amazônicos. Uma revitalização do Tratado de Cooperação Amazônica, que precisa ganhar mais fôlego, que precisa ganhar um secretariado, que precisa ter uma arquitetura administrativa mais sólida para enfrentar os grandes desafios do combate ao desmatamento, do combate ao crime organizado e da cooperação nesta área. E é claro que um outro ponto que merece saliência é a necessidade de que haja uma política externa que reflita as prioridades internas, ou seja, uma prioridade interna é o combate à desigualdade. Uma política externa deve combater a desigualdade entre os Estados no plano internacional. E uma das formas de combate à desigualdade é por uma transferência de recursos aos países em desenvolvimento comprometidos com a proteção ambiental e também com uma repartição mais justa daquilo que é produzido ao longo do tempo, do ponto de vista econômico, aquilo que foi acumulado ao longo do tempo, que deve ser repartido de forma mais equânime entre os países. Esses são pontos absolutamente essenciais, além, é claro, de o Brasil manter relações pacíficas com todos os países do mundo. E essas relações devem ser guiadas pelos valores existentes na Constituição Federal, que estabelecem quais são os princípios que devem reger e governar a política externa.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.